Essa é a canção do povo marcado, do povo feliz. É o admirável Gado Novo. É o nosso Brasil.
Yeah. Oi, voltamos em mais um podcast do Senge para falar sobre agronegócio, agrotóxicos e engenharia agronômica. Nesta segunda parte, sobre o papel do Estado no campo, a gente vai falar dessa massa de trabalhadores que tem como função plantar e fiscalizar. A gente sabe que é duro ter tanto que caminhar e dar mais do que receber. Mas não perdemos a esperança, porque há esperança de que toda essa engrenagem vai florescer. Aperta o play.
Transformar, melhorar, informar, refletir, existir, ouvir. Debater, prever, ser. Escutar, interagir, vem com a gente. Aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play.
E levanta o volume.
Senge Play.
O Estado só existe por causa das pessoas e para as pessoas. E entre essas pessoas tem muita gente cujo propósito é servir. Seja fiscalizando, seja orientando os produtores rurais, seja pesquisando. Neste podcast, os deputados Professor Lemos, Luciana Rafaim, Tadeu Venere e Goura falam do protagonismo dos servidores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, voltam ao tema do agronegócio e terminam falando de agroecologia. Então, comecemos falando dos servidores do IDR e sobre como o Paraná, celeiro do mundo, não tem tratado bem seus profissionais. Com a palavra, os parlamentares.
O número de profissionais ele é muito pequeno e as condições dadas também para esses profissionais não permite que deem conta dessa tarefa, que é uma tarefa muito grande.
A gente questionou justamente porque nós já tínhamos falta, né, principalmente de técnicos que dessem esse acompanhamento, essa assistência técnica para os agricultores, e aqui voltamos a falar para a agricultura familiar, que nós estamos falando de quem realmente precisa do Estado, né, precisa desse apoio. E a gente questionou muito isso na época. Nós tivemos, numa das reuniões que nós tivemos do Bloco da Agricultura Familiar, nesse momento que nós tivemos levando ao Estado toda essa demanda, ao governo do Estado, toda essa demanda dos agricultores, das agroindústrias, uma das solicitações é essa, que os técnicos, né, possam também, os técnicos que nós temos hoje do IDR, possam também acompanhar, então, que eles já dão um acompanhamento técnico das agroindústrias, que eles também possam assinar a RT, né? A responsabilidade técnica, então, também dos estabelecimentos das agroindústrias. E aí, a gente se depara muito com uma falta mesmo da assistência técnica. Agora mesmo, nós estamos discutindo com as entidades essa crise hídrica que nós estamos passando, esse momento da crise hídrica. E uma das demandas que as entidades têm é técnicos. Novamente volta a questão da assistência técnica, porque estamos passando por um momento difícil, tem que repensar a propriedade, né? E hoje nós temos, na agricultura familiar, nós tivemos perdas de 30% até 80% da produção, conforme a cultura, né, a época do plantio. Então tivemos essas perdas por causa da crise hídrica que estamos passando. E vem novamente à tona a questão da assistência técnica. Então, nós precisamos, e isso foi levado já junto ao governo do Estado, nessa reunião que nós tivemos, nessa reunião teve representantes da Secretaria da Agricultura, e uma das reivindicações é essa. Segundo o presidente do IDR, o Natalino, ele falou que o governo está preocupado com isso e que possivelmente vão fazer concurso.
O Estado não fiscaliza porque o Estado está em desconstrução. Está havendo um processo progressivo nos últimos anos de destruição do Estado. Destruição do Estado quando você não tem contratação de novos funcionários, Se nós pegarmos uma das ferramentas que nós tínhamos no Estado, até pouco tempo atrás, que era a Emater, que hoje, inclusive, já não tem mais esse nome, mas que era a Emater, e junto com a SEAB, que trabalhava principalmente na parte de fazer assessoria técnica, né, para que as pessoas pudessem saber o que plantar, quando plantar, como plantar, que diminuísse o uso de agrotóxico, nós estamos vendo que está havendo um esvaziamento da SEAB, um esvaziamento dos órgãos de Estado que deveriam fazer essa fiscalização.
É fundamental no controle da venda e uso de agrotóxicos. Mas os governos estadual e federal têm falhado muito nessa missão. E essa falha tem impacto no pequeno agricultor, no meio ambiente e nas cidades. O Estado não pode tratar seu povo como gado e empurrar nele veneno. Não é, deputados?
O número de agrotóxicos que são utilizados, ele é muito grande. E nos últimos anos tem tido assim uma ampliação das licenças para utilizar agrotóxicos que muitos países não utilizam. Tem países que fabricam, mas não pode utilizar no seu país, porque faz mal à saúde. Mas o Brasil acaba recepcionando e permitindo a utilização. E tem feito muito, muito mal à nossa população, inclusive com prejuízos econômicos para os, principalmente os pequenos produtores. A deriva dos agrotóxicos, né, que é o agrotóxico levado pelo vento, tem feito grandes estragos. Fizemos recentemente uma audiência pública para tratar do tema e nasceu aí um projeto de lei, que é o projeto número 116/2021, que já está tramitando na Assembleia. Pretendemos com esse projeto diminuir o impacto negativo da deriva, que tem dado muito prejuízo aos nossos agricultores. Por exemplo, o Paraná produz mais de 80% da seda do Brasil. E os produtores da seda têm tido muitos prejuízos, porque eles são pequenos, né? E o vento leva o agrotóxico, o veneno, e atinge a amora, que é o alimento do bicho da seda, e ele morre. Então, o prejuízo tem sido muito grande.
A gente tem um estímulo explícito, né, a esse modelo de agronegócio, um modelo baseado em grandes propriedades, na monocultura e no uso intensivo de agrotóxicos com a dependência de sementes que não são sementes naturais ou crioulas, ou sementes que estão ali nas comunidades, né? Então, o produtor rural, ele fica dependente tanto dos insumos químicos, dependente das sementes, dependente dos subsídios, né, econômicos. A gente precisa mudar essa lógica, porque esse tipo de agricultura, ele traz muitos prejuízos também, além de falar da biodiversidade. A gente tem que falar da erosão, dos problemas causados pela erosão e do problema da água, né? A gente está vivenciando mais uma vez aqui uma crise hídrica terrível, e essa crise, eu tenho falado, ela não é só a falta de chuvas ou uma estiagem prolongada, ela é falta de políticas públicas assertivas, baseadas no modelo ecológico, no modelo sustentável. Ainda temos em Curitiba, no Paraná, no Brasil, um uso indiscriminado, e aqui eu vou aproveitar que estou falando com os engenheiros e engenheiras, do mata-mato, de uma prática extremamente nociva e perniciosa para o meio ambiente, que é uma jardinagem que usa veneno para tirar plantas indesejáveis, entre aspas. Isso assim, a gente já fez diversos requerimentos à Prefeitura de Curitiba, à Secretaria da Saúde, e a gente não vê ações para coibir a venda desses produtos e para mudar a cultura. Nós precisamos ter uma cultura de jardins ecológicos, né, livres de agrotóxicos. Falando aqui, eu também acho que cabe muito às prefeituras implementarem essas políticas. A gente tem práticas já muito bem estruturadas no município de Maringá, de Cascavel, em vários municípios paranaenses. A gente já vê uma política pública já sendo colocada em prática. Mas nós temos, eu e o deputado professor Lemos, um projeto de lei de agricultura urbana para o estado do Paraná. Eu entendo que a nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento, ela poderia incentivar muito mais a prática da agricultura urbana. E a gente não está falando apenas assim, de um plantio individual ou que seja encarado como um hobby. A gente está falando, sim, de opção de renda para as pessoas, né? A gente está vivenciando essa crise da pandemia, com a crise econômica, com a crise política, a opção das pessoas poderem plantar e, com isso, terem uma segurança alimentar, terem uma ingestão de alimentos muito mais nutritivos, livres de veneno, que elas próprias vão plantar, mas também tendo renda.
E nós temos alguns agrotóxicos que são trazidos via Paraguai, contrabandeados, e que são utilizados também em larga escala. Então, isso inviabiliza a agricultura de orgânicos, inviabiliza a agricultura de determinados tipos de lavoura, e inviabiliza, inclusive, a fixação desse pequeno produtor no campo. O agrotóxico é financiado, inclusive, pelo pacote, né? Quando você vai no Banco do Brasil ou nas cooperativas, você vai lá, faz a compra, você já compra o pacote com todo. Você compra a semente, você compra o agrotóxico, você, dependendo, você compra o trator, você vem tudo junto. E as sementes, e mais do que as sementes, o próprio agrotóxico, nós sabemos que são produzidos e são financiados, mas eles são produzidos principalmente pelos grandes grupos, as grandes trades internacionais. Temos 5 grandes grupos internacionais, né, os grupos mundiais, os grandes trades.
Nós temos um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa, que é o projeto que cria a região metropolitana livre de agrotóxicos. A proposta é que até 2030, né, nós tenhamos uma região metropolitana, uma RMC, livre de agrotóxicos. Obviamente, não é da noite para o dia você proibir, mas é, assim, ressaltar alguns dados importantes. A gente está falando de cerca de 15 mil produtores rurais, dos quais cerca de 10%, mais de 1.500, já são orgânicos agroecológicos. Ou seja, a gente tem um potencial para expandir isso, mas para isso a gente precisa do poder público.
Nos últimos 2 anos, nós tivemos aí uma liberação exagerada. Só nesse último, vamos pegar só esses últimos meses aqui, foram mais de 900 tipos de agrotóxicos liberados nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro. Agora, nesse mês, entre janeiro a maio desse ano, foram mais 200 tipos de agrotóxicos liberados. E aí vem uma preocupação muito grande, que nós estamos também, e que a agricultura familiar tem muito isso, Manuel, é a preocupação com a saúde, com a vida das pessoas. Então, o alimento que é produzido, ele precisa ser um alimento de qualidade, ele precisa garantir a saúde, o bem-estar das pessoas. E por isso que eu tenho sempre trabalhado, a nossa bancada tem trabalhado, por isso que a gente tem projetos com vários deputados, né, da nossa bancada, deputados que pensam parecido, meio parecido com aquilo que a gente também defende, né, com relação à defesa aí de uma agricultura orgânica. Uhum. Aí também voltamos, Manuel, à importância de ter técnicos preparados para acompanhar os agricultores que querem sair da produção, né, convencional que ele trabalha para ir para a produção orgânica. E ele precisa muito de assistência técnica nesse momento, porque ele precisa de um apoio, ele precisa saber como que ele vai trabalhar isso. Então, a gente precisa de reforçar novamente a importância, né, da contratação de mais técnicos. Mas nós temos hoje no país cerca uma média que é consumida, de agrotóxicos por pessoa, pelo grande uso de agrotóxicos que nós consumimos no Brasil, é em torno de 7 litros por ano por pessoa. E aqui no Paraná nós temos esse dado de 7 litros e meio consumido por ano por pessoa de agrotóxico.
A fome não tem nome. Tem gente com fome. Tem gente que não come. 116 milhões de brasileiros e brasileiras estão em algum grau de insegurança alimentar. 19 milhões passam fome. O Senge Paraná está em campanha contra a fome. Acesse senge-pr.org.br/notícia/solidário e saiba como doar.
Thank you.
nosso horizonte, a gente já encontra esperança. Já escuto os sinais de que muita coisa pode ser diferente. E a mudança passa pela agricultura orgânica, pelo respeito ao meio ambiente e pela agroecologia. E agora, os parlamentares contam pra gente como se contrapor, com o apoio do Estado, a modelos que cultivam a desigualdade.
Não tem essa desculpa de que os produtos agroecológicos não têm mercado. Tem mercado, são valorizados, né? Agrega renda, gera emprego e a economia ela cresce com a produção saudável. Então, e claro, você reduz custo, por exemplo, na saúde, porque a população fica mais saudável. Você vai reduzir com... Então, esse estímulo que o Estado faz para a produção orgânica e esse cuidado todo, ele tem uma economia muito grande na área de saúde.
As ocupações urbanas, elas sempre conviveram com o plantio, com a agricultura. As cidades elas começaram a se constituir justamente porque havia alimento. Então, quando a gente fala hoje em dia de agricultura urbana, de incentivar hortas urbanas, hortas comunitárias, horta no apartamento, a gente, na verdade, está falando de um resgate, porque eu acho que a nossa geração, e a gente pensar que esses últimos 40, talvez 30 anos, a gente está tendo um processo de urbanização muito acelerado, cada vez mais, mas também um processo de perda de saberes, né? Uma perda... eu nasci aqui em Curitiba e cada vez mais a gente vê assim, essas casas tradicionais de Curitiba com jardins, com hortas, indo embora. E no lugar disso você vê empreendimentos imobiliários que muitas vezes não têm nenhum espaço, né? Nem para permeabilidade da água da chuva, e muito menos para um contato com a natureza. Então, é um resgate, eu diria, né? De saberes que sempre fizeram parte da humanidade, sem os quais a gente não estaria aqui hoje. Um resgate igualmente da biodiversidade, né? A quantidade de alimentos que a gente tem, a quantidade, por exemplo, de variedade de abobrinhas, de cenouras, de batatas, mas a gente come sempre as mesmas, né? Então, esse empobrecimento da cultura alimentar. E eu falo também assim que é importante a gente falar dessa alienação em relação ao alimento. Muita gente não tem noção de como é que cresce um vegetal, assim, isso nem, não vamos nem falar assim, da carne ou dos produtos lácteos ou da galinha, mas esse contato, eu acho que ele é muito importante para a gente poder trazer mais consciência para a população. Eu fui o autor na Câmara de Vereadores de Curitiba, enquanto fui vereador, da lei que regulamentou, né, a agricultura urbana na cidade. A gente já tem uma política de agricultura urbana em Curitiba, que vem já de bastante tempo, mas isso foi em 2018, a gente começou a receber várias manifestações de cidadãos que estavam sendo autuados pela Prefeitura de Curitiba por estarem plantando.
Então, é importante também que o Estado também tenha políticas, o Estado, o município, né, que tenham políticas compensatórias também para os agricultores que cuidam do meio ambiente, que cuidam da mata, que cuidam da terra, que cuidam dos rios, né? E para isso é importante que eles tenham políticas, inclusive pode ser criadas políticas, que eu defendo muito, compensatórias, né? Pelo fato de ele estar cuidando da vida, cuidando e trabalhando e produzindo um alimento de qualidade para que todos possam ter uma qualidade de vida. Então é preciso políticas que realmente vão ao encontro do agricultor. Você não vai mudar a forma como o agricultor trabalha se você não mostrar para ele que é possível mudar, que tem como mudar e que ele está assegurado nessa mudança. Então é importante que o Estado crie essas possibilidades para que o agricultor possa parar de usar o agrotóxico e produzir orgânico.
Uma política da morte. A gente tem que contrapor a isso uma política da vida, da saúde, da renda, da economia, porque o que mais gera renda no campo é geração de trabalho, a gente fazer com que as pessoas possam ter perspectivas, né, com pequenas propriedades, de diversificação da produção, com garantias de que o Estado vai ajudar dando saberes, assistência técnica, pesquisa, compras diretas por parte do poder público, para que a gente possa ter, de novo, essa ideia de um ciclo virtuoso, onde as coisas estão interligadas.
Tu vens, tu vês, tu escutas. Este é o Send Play. O próximo episódio destaca a produção sem agrotóxicos. Sim, é possível e vamos mostrar como. Por ora, você pode ver na íntegra as entrevistas com a deputada Luciana Rafaim e Gorana Taraji em nosso videocast postado no YouTube. Lá, eles abordam muitos outros assuntos. Acesse youtube.com/sindicatosenge, assista e compartilhe. Este é o Senge Play, do povo marcado, mas que já escuta os sinais. Até mais!